2.4.1 Andanças.
A atuação enquanto membro da Associação Chavante de Pimentel Barbosa foi a ponte que proporcionou uma importante abertura política para Caymmi, além de possibilitar que as pessoas de sua comunidade estivessem em sintonia com as discussões e deliberações mais abrangentes do movimento indígena nacional. Foi por intermédio desse canal que ele teve contato direto com as maiores lideranças do movimento indígena à época, Ailton Krenak, Álvaro Tucano e outros mais.
Isso tudo eu acompanhei, convivendo com estas pessoas através da associação. Como eu trabalhava com a filmagem de nossas reuniões, eu encontrava estas pessoas, Ailton Krenak, Álvaro Tucano, estas lideranças acabavam incentivando a gente. Diziam eles quando eu estava filmando: essa luta é importante fazer o registro. Isso acaba animando a gente para a questão política, né? As palavras são de Caymmi Wayassé, em comunicação pessoal ao pesquisador, em 2019. Essa rede de contato propiciava uma visão ampla do movimento indígena e, nesse percurso, os subsídios para entender o modo pelo qual outros grupos articulavam o capital simbólico como componente político para a afirmação cultural e também para a reivindicação de direitos. Nessas andanças, Caymmi sempre levava consigo as filmagens que havia feito sobre as práticas culturais chavante, presenteando, com cópias em fitas VHS, pessoas e grupos com que tinha contato. Na verdade, seu jogo era duplo. Se, por um lado, ocupava-se em trazer as imagens como fonte de informação para sua comunidade, de outro, fazia circular os registros do cerrado, dos rituais e cantos chavante para fora da aldeia, fazendo-os ecoar em diferentes órgãos e lugares. Essa reverberação, provocada pela publicidade feita por Caymmi, tanto serviu para dar visibilidade à etnia quanto para a aproximação com novos parceiros. Assim surgiu, por exemplo, a parceria que Laura Graham articulou entre sua comunidade, o Centro de Trabalho Indigenista, CTI, e mais especificamente, com o projeto Vídeo nas Aldeias, que se tornaria sua principal escola de formação. No final de 1990-1991, nós tivemos a primeira reunião com o pessoal da CTI. Foi a Laura que marcou. A aldeia já tinha me escolhido e o pessoal da associação me liberou. A associação já tinha um acervo com estas imagens mais antigas, que já vínhamos filmando, também fotos e imagens. A exemplo de outros cineastas indígenas, as parcerias com o CTU, em um primeiro momento, e com a organização não governamental Vídeo nas Aldeias, em um segundo momento, foram o caminho que consolidou a sua formação enquanto realizador audiovisual. Nessas colaborações, as oportunidades para aperfeiçoar o domínio técnico para com os aparatos de filmagem e editar as imagens brutas corroboraram para um campo de novas experiências. Quando terminou nossa primeira reunião, a gente já ficou lá mexendo nas coisas. Foi só a gente que estava lá, aí eles cederam o espaço para a gente aprender o básico. No outro ano, já agenciaram mais, para a gente aprofundar mais. Fomos conhecer outros trabalhos de outros indígenas, conhecemos o material produzido por outros indígenas na América Latina.
Com apoio técnico do Vídeo nas Aldeias, que possibilitou a sistematização e finalização de um virtuoso volume de imagens, surgiu o primeiro curta dirigido por Caymmi e Tutu Nunes. Nota de rodapé, 112. À época, Tutu Nunes compunha a equipe técnica do projeto Vídeo nas Aldeias. Dentre suas principais funções, foi o responsável pela edição de diferentes vídeos realizados no âmbito do projeto. Fim da nota. Um breve recorte de seu relato mostra os bastidores dessa produção. Quando a gente foi para a segunda reunião do Vídeo nas Aldeias, nós levamos muitas fitas. Eram mais ou menos 4 caixas grandes, cheias de fitas VHS. Quando chegamos lá, vimos o susto do Vincent Carelli e do Estevão Tutu, o editor. Nós dissemos, trouxemos aqui para deixar e copiar. Então fomos estudando todo aquele material, vendo o que tinha mais filmagens para discutir o que dava para fazer. Falei que os objetivos dos velhos era preservar a história de nossa comunidade. Tinha muitas falas e entrevistas dos mais velhos, tinha muita corrida, dança, caça. Aí a gente fez o estudo para fazer o primeiro vídeo. Foi o primeiro vídeo finalizado. Assim surgiu o vídeo Tem Que Ser Curioso.
Quando finalizou seu primeiro filme na sede do projeto Vídeo nas Aldeias, em São Paulo, Caymmi teve a oportunidade de cunhar sua participação em diferentes mostras, festivais, debates e seminários. Suas intervenções serviam tanto para apresentar o filme quanto para debater e representar o iminente cenário do cinema indígena que estava sendo arquitetado no Brasil. Fora isso, as viagens por outros países apresentaram-lhe a diversidade de povos e a amplitude que o audiovisual indígena já havia conquistado em outras partes do continente. Lembra com muito entusiasmo quando participou daquele que seria o primeiro festival de cinema indígena da América Latina, realizado na Bolívia. Naquela ocasião, estava com a nobre incumbência de representar o cinema indígena brasileiro. Participou de processo de formação com realizadores reconhecidos naquele país e, como ele mesmo brinca, de sobra, conheceu pessoalmente a principal liderança sindicalista do movimento cocaleiro da Bolívia, Evo Morales. Nota de rodapé, 113. Indígena originário da etnia Uru-Aimará, Evo Morales assumiu a presidência da Bolívia em 2006, depois de uma exitosa vitória em primeiro turno no ano anterior. No segundo semestre do ano de 2019, em meio a um tumultuado processo político em seu país, foi destituído do cargo de presidente e partiu para o exílio na Argentina. Fim da nota.
Enquanto Tem Que Ser Curioso ecoava o desprendimento de Uaiacé para o manejo com o audiovisual, um outro importante projeto estava sendo articulado durante o encontro interétnico de realizadores indígenas organizado pelo Vídeo nas Aldeias no Xingu. Dentre outros cineastas, participavam Caymmi, Jorge Protodi, Divino Tsereuahu e Winti, este último da etnia Suyá. O desafio da nova empreitada era realizar um documentário sobre um grande ritual xavante. Coincidentemente, enquanto o projeto estava sendo arquitetado, veio a notícia de que o ritual do Wapté Min Onon seria realizado na aldeia Sangradouro, onde Divino morava. Nota de rodapé. 114. Tenho me referido ao ritual de iniciação dos meninos Xavante, pelo nome de Danyono. No entanto, o mesmo ritual é também nomeado como Wapté Min Onon. Em outras palavras, Danyono e Wapté Min Onon são formas diferentes de se referir a um mesmo conjunto de práticas rituais. Fim da nota. Após a negociação empreendida por este último com sua comunidade, o projeto foi acordado. Caymmi e Jorge partiram de Pimentel Barbosa para Sangradouro. Winti Suyá deixou o Xingu para se somar à equipe. Com esse empenho coletivo, surgiu o documentário Wapté Min Onon, A Iniciação do Jovem Xavante, de 1999, com 52 minutos. Nota de rodapé, 115. Esse projeto coletivo pode ser considerado o primeiro documentário de média duração sobre um ritual xavante com participação determinante de cineastas indígenas. Talvez, por conta disso, seja dos filmes da etnia, realizado no âmbito do projeto Vídeo nas Aldeias, o que mais ganhou repercussão no Brasil e no exterior. Receio que o vínculo de sua direção a uma única pessoa possa borrar o entendimento de que a obra fora constituída por um processo eminentemente coletivo. Por isso mesmo, julgo importante destacar a participação efetiva da equipe do Vídeo nas Aldeias, do Suyá Winti e do Xavante Caymmi e Jorge, além de Divino, que assina a direção. Fim da nota. Note-se que Vapte Mignonon não foi o primeiro documentário sobre práticas rituais Chavante. Antes dele, outras obras já haviam revelado a públicos não indígenas a complexidade cosmológica da etnia, tal como fizeram os filmes Waiá, O Segredo dos Homens, dirigido por Virgínia Valadão em 1988, e An Uptab, O Povo Verdadeiro, com direção de Ângela Papiani, Belisário Franca, Jurandir Siridiwe e Cristina Flória, de 1998. Apesar de estes últimos já abordarem as práticas cerimoniais como temas centrais de suas narrativas, enfatizo que o diferencial de Vapte Mignonon está justamente no protagonismo assumido pelos cineastas Chavante na condução do filme, além de operarem os equipamentos de captação de imagem e som, determinarem a estética da fotografia, conduzirem as entrevistas e o ângulo de abordagem dos personagens. Estes realizadores proporcionaram uma participação efetiva do Conselho dos Anciões na definição da montagem do filme. Tanto Caimi quanto Divino relembram as idas e vindas do projeto, entre a aldeia e a ilha de edição em São Paulo, até a aprovação definitiva do corte final pelo Aran, formado pelos velhos de Sangradouro.
Depois dessa arrojada empreitada, Caimi, sempre em parceria com Jorge Protodi, produziu outro documentário com o mesmo tema, mas agora filmando o ritual que acontecia em sua própria comunidade. Esse material resultou no filme Oió, A Luta dos Meninos. Em 2005, a dupla finalizou mais um importante projeto, dessa vez Nascia Darini, Iniciação Espiritual Chavante, um filme edificado a partir da mais complexa cerimônia dentre as práticas culturais que estruturam a vida espiritual do grupo. Para esse projeto, os cineastas contaram com o apoio imprescindível da fotógrafa Rosa Galdiano, por intermédio da organização não governamental Nossa Tribo, uma instituição que trabalha projetos culturais com povos nativos. Por fim, a finalização da obra se deu com o apoio do Departamento de Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo.
Esse exemplo ilustra como uma rede de apoiadores foi crucial para a materialização da obra. Ademais, reflete os inúmeros desafios que os realizadores Chavante enfrentam para que o seu cinema possa ir além dos limites internos da aldeia. Nota de rodapé. 116. Ver, por exemplo, Graham, 2016. Fim da nota. As alianças com sua irmã de criação, forma carinhosa com que Caimi se refere à etnógrafa Laura Graham, continuaram gerando bons frutos. Mesmo após o retorno da pesquisadora para os Estados Unidos, seu país de origem, os laços com Etenhiritipá e, por consequência, com Ayassé foram mantidos. Por diversas vezes, Graham voltou à comunidade, tornando-se uma importante aliada internacional das pautas políticas do Chavante.
A título de exemplo, cito que essa parceria rendeu uma viagem de Caimi para os Estados Unidos, onde colaborou na montagem do filme Otedewa, Os Donos da Água, de 2009, e participou de um curso de edição na Universidade de Iowa, no qual aprendeu a operar o Final Cut, software difundido em grandes produtoras internacionais e que, à época, era pouco utilizado no Brasil. Nota de rodapé. 117. O filme é resultado da colaboração entre a etnógrafa Laura Graham, o indígena venezuelano da etnia Wayuu, David Hernandes Palmar, e o chavante Caimi Ayassé. O documentário coloca em cena a manifestação de um grupo chavante para proteger o Rio das Mortes contra as consequências destrutivas do avanço da monocultura no Cerrado, em especial a escalada sem controle de gigantescas plantações de soja. Fim da nota.
Caimi estava à frente de seu tempo. Quando voltou para o Brasil, trouxe em sua bagagem um laptop MacBook Pro, que recebeu por sua participação no projeto. com esse equipamento, conquistava autonomia para editar os filmes em um lugar onde os velhos pudessem acompanhar o seu trabalho.